Bom dia, pessoal da Baster.com. Estamos aqui com a Engie Brasil, através do seu gerente de Rio, Rafael Bósio, das pessoas ligadas aos departamentos de relações com o investidor das empresas. O Rafael é um dos mais queridos aqui da Baster, está sempre presente, ele consegue passar todos os dados de uma maneira bem tranquila e bem compreensível, assim, sem aquele financeiros ali que acaba complicando muitas vezes. Então, bom dia, Rafael. Fique à vontade para as palavras iniciais. Somente lembrando que a Baixa.com não faz indicações de compra e venda de ações e que eventuais guidances ou projeções ditas nessa live não quer dizer que sejam certeza que elas vão se concretizar. Condições de mercado podem fazer com que elas não se concretizem.
Olá, Mili. Bom dia, pessoal, todo mundo que está aí nos vendo, ouvindo aqui. É, prazer estar de novo com vocês aí, agradeço aí a oportunidade. Vamos lá, mais um trimestre, né? O trimestre foi um pouco agitado e depois do final do trimestre aí, a gente teve aqui aquelas ocorrências aí no estado aqui vizinho, né? Rio Grande do Sul, onde a gente tem presença como Engie Brasil Energia e também como Grupo Engie no Brasil. Tem operações fora do escopo da Engie Brasil Energia que o grupo tem lá, em termos de eficiência energética, tem uma empresa lá. Então, e a gente, como está aqui do lado, né, a gente está mais próximo, né, e mais afetado com isso tudo que aconteceu. E naturalmente a gente se solidariza com o pessoal de lá. E aqui a Engie Brasil Energia está fazendo algumas ações, tem o foco especial nas comunidades em que a gente está inserido lá por meio dos ativos. Nós temos três usinas, uma no Rio Grande do Sul e duas na divisa de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então a gente está dando apoio lá às comunidades, apesar de que na região dessas usinas o impacto não foi tão significativo, né? Mas mesmo assim a gente está lá presente e está procurando ajudar. Não houve nenhum impacto nos nossos ativos, na geração deles. Mas a gente está aqui, tá procurando dar o apoio possível, né? Nós aqui fazendo doações, a empresa dobrando o valor das doações que os empregados estão fazendo, e estamos desenvolvendo um plano aí para ter né, algum apoio de também, não só no curto prazo, mas de médio e longo prazo aí, que é a nossa área de. Nossa área de gestão social está desenvolvendo para lançar, né? Então, acho que todos aqui temos que nos solidarizar lá com o pessoal, porque a coisa foi realmente muito fora da curva, muito feia, né? O estado do Rio Grande do Sul sofreu bastante e é um estado que produz muito, né? Contribui muito para o país, e isso vai ter um reflexo não só agora, mas no médio e longo prazo. Mas estamos aí. Mili, o que que posso ajudar? Vamos lá.
Parabéns pelas iniciativas da Engie. A gente não poderia esperar nada diferente de vocês. Vou colocar aqui a apresentação. Tá vendo aí, Rafael?
Tá na tela.
Então vamos começar com esse higiene de vocês. Vou colocar aqui, ó, os principais destaques.
Vamos lá. Aqui acho que algumas coisas que não são mais tão novidades, mas foram destaques no trimestre, né? A gente concluiu aquela operação de venda de uma parte da nossa participação na TAG, 15%, né? Então a gente caiu de 32,5% de share lá para 17,5%, mas continuamos no ativo. A operação foi encerrada em 10 de janeiro. Aí outra conclusão de operação ocorreu em 6 de março, que a gente liquidou a compra dos ativos da Atlas Energia. São cinco parques solares que adicionaram aí em torno de 660 megawatt pico para o nosso parque, né? Então vejo que com isso a gente está aos poucos recompondo aquela capacidade que a gente perdeu ao vender os ativos de geração termoelétrica, né, de Jorge Lacerda e Pampa Sul. Pampa Sul foi vendido no ano passado, vai fazer um ano agora, em maio, né? Então a gente está recompondo aquela capacidade que a gente deixou de ter. que ainda, né, traz um impacto, a gente vai ver no decorrer da administração, que é, em bases comparativas, né, o resultado cai, mas principalmente porque a gente tem um ativo a menos em comparação ao que a gente tinha no ano passado. Mas a gente vai ver isso mais para frente. Então, outros destaques foi a reafirmação do nosso rating da Fitch Ratings, continuamos AAA, mesmo, né, a Fitch leva em consideração mesmo o volume recorde de investimento que a gente vai ter, planejado para termos esse ano, que soma aí, passa de 9,5 bilhões para esse ano. E indo para o último destaque, que foi aprovado na Assembleia Geral Ordinária de abril, dividendos complementares que a gente está pagando agora no dia 26 de julho. Hein? No, em 26 de julho vai ser pago, não só ele, mas como os juros de capital próprio que estão abertos aí do ano passado.
Isso daqui, a gente pode passar mais lá embaixo, ou se você quiser, né?
Não, se quiser ir direto, aqui é só mais um resumão do EBITDA, né? Mostrar que, claro, se olhar friamente os números, contabilmente teve um retorno absurdo tanto do EBITDA e do lucro líquido, mas isso é devido a efeito não recorrente aí da venda da participação na TAG. Então a gente tem que ajustar, sempre procurar comparar nas mesmas bases, né? Então tira o efeito da venda da TAG. A gente daí ressalta que tem o efeito também, né, da venda de Pampa Sul, faz com que o resultado caia na ano, mas na verdade, se você expurgar essas coisas todas, o resultado ficou basicamente flat. E o que responde a isso foi menor quantidade e menor preço de venda da energia. Mas acho que lá para frente a gente detalha melhor isso tudo.
Isso. Ficou bem claro que 200 milhões a menos EBITDA, né?
Isso, é basicamente Pampa Sul, né?
E a TAG, né?
E a TAG também, né? Exato.
Então, os principais indicadores, que é interessante que uma mostra compromisso da Engie com o carbono zero, né?
Isso, exato. E também uma melhoria muito grande, também em decorrência da nossa saída total, né, de geração termoelétrica a carvão. Então, a gente, o ano passado, a empresa se tornou a maior geradora de energia 100% renovável do país, e que explica essa queda muito muito dramática ali de emissão total, intensidade de emissão, né? Também isso tem reflexo participação de mulheres na força de trabalho.
É isso que eu ia falar.
Então tem
Você fica muito forte no S também, né?
isso também, né? Porque a gente tem que entender que o Brasil tem uma cultura, né, de cargos técnicos serem mais buscados pelos homens. Então, ao tirar toda aquela força de trabalho da usina de Pampa Sul, isso teve um impacto, né, na redistribuição. Mas não só dessa maneira, não só por venda de ativos, a gente tem buscado também colocar uma maior diversidade, não só de gênero, né? A gente procura também, tem programa aqui para uma diversidade em outros aspectos, como programas para PCD, gênero, idade. Então, e a gente está avançando. Isso não é algo que se muda da noite para o dia também, né, Milly? Isso daí leva algum tempo, mas o importante é ter essas ações para que as mudanças ocorram.
Coisa que não é muito óbvia, né? É pouco falado, mas vocês fazem um trabalho brilhante nas comunidades, principalmente onde vocês estão inseridas com os sites que vocês atuam, né? Vocês fazem uma transformação nas comunidades, né? É, o último gráfico
Ótimo.
aqui é embaixo à direita, né? Se você quiser falar um pouco sobre isso.
Não, claro. Os dois últimos de baixo aqui, o do meio e o da direita, o do meio, então, são investimentos e responsabilidade social. Aí tem recursos incentivados, aqueles que a gente faz, né, por meio de renúncia fiscal do governo, né, e utiliza esse valor de imposto que pagaríamos para investir em projetos sociais nas áreas, mas também tem recursos próprios que a gente tira do próprio caixa da empresa. E do lado direito é como a gente procura engajar as comunidades. Então a gente tem programas de visita às usinas, onde a gente procura educar a população, envolver a população nos ativos. E entre outras diversas ações que a gente faz, assim, com bastante foco ultimamente, especialmente depois da pandemia, né, Mili, geração de renda. Principalmente, né, para mulheres, para fomentar as mulheres a desenvolverem negócios próprios, educação também. Nós temos um programa muito legal que é de educação técnica para mulheres trabalharem na indústria, né, para virem para o setor elétrico, para gerar mão de obra. Isso a gente não está falando gerar só para a Engie, né? Tá, por exemplo, no Nordeste existe todo mundo sabe, muito investimento em geração renovável no Nordeste, e essa educação que a gente faz com o apoio do SESI, né, por meio do SESI, a gente acaba capacitando mulheres que vão acabar até trabalhando em outras empresas do setor, não somente, né, na Engie. Então, acho que isso é uma mudança, aí é uma mudança estrutural, que a gente muda, né, para o longo prazo. Não é só tapar o sol com a peneira, é atacar a raiz do problema. É legal. E nesse slide a gente mostra ali, né, naquele slide, né, Mili, que tudo isso está descrito bem no detalhe, né, no nosso relatório de sustentabilidade que a gente lançou em abril desse ano. Então aí tem um QR Code, está no nosso site. Quem tiver interesse, a leitura acho que vale a pena, quem quiser se aprofundar mais aí no que a gente está fazendo, não só no financeiro, mas também no socioambiental.
Essa estratégia de vocês de comercializar energia, ela é bem interessante, porque vocês conseguem, pelo menos até o momento, e acredito que vai ser para o futuro, vocês conseguem, ter uma geração de valor muito grande sem colocar em risco, a parte de algum problema que pode ter. E vocês conseguem ficar bem contratado. Presente e deixar um pouco no futuro sem contratar, justamente para ter essa distância assim, que
Isso.
vocês podem usar para alguma seca, algum intempérie do clima que não está previsto, né, Rafael?
É, perfeito. Acho que a gente tem um pessoal muito bem qualificado aqui na gestão do portfólio, né? Vocês terem ideia, a gente tem um departamento aqui que nós temos meteorologistas, nós temos, né, pessoas que estão acompanhando no dia a dia a evolução da hidrologia, quais são os impactos disso, potenciais impactos disso no preço da energia no curto, médio e longo prazo. Então, com isso, a gente tem referências de momentos em que a gente deve ir a mercado. Procurando vender ou até comprar energia para, né, fechar posições. Isso realmente gera muito valor. E nesses 2 últimos trimestres, a gente são trimestres até que acho que a gente vai usar por um bom tempo como exemplo disso que a gente faz. E aí, usando a combinação de dois gráficos desse slide, a gente consegue observar bastante isso, né? O gráfico do lado esquerdo é uma foto em 31 de março. Né? E o gráfico abaixo aqui do lado direito, ele mostra, ao final de cada ano, quanto que a gente tinha de energia descontratada para o início de um outro ano. Então, a gente vende aqui, a nossa receita vem de assinatura de contratos de energia e não da produção em si. Né? Eu sempre faço, né, aquele paralelo, né, aquela comparação, assim, não é energia, vamos dizer que não é energia, são tomates ou são laranjas que a gente produz. O produtor, normalmente, ele produz, colhe e vai no mercado e vende aquela produção. Nós fazemos uma venda do contrato, de uma promessa de entrega. Então, a gente assina um contrato que vamos entregar 1.000 laranjas no ano de 2026. Ah, mas e como é que fica se a tua produção é frustrada pelo. A comparação é muito boa, porque. Consegue entender bem, né? Ah, por uma hidrologia choveu pouco, você não vai ter a quantidade de laranja. Aí é essa gestão que a gente faz, né? O que efetivamente a gente vai produzir e como produtor, né? Não é ele que decide, não, eu vou produzir 1.000 laranjas. Não, é o clima, né? Claro, ele tem uma interferência nisso, e a gente, de alguma forma, também tem pela boa manutenção das nossas usinas, mas quem decide quanto que a gente produz é o operador nacional do sistema. Né, porque ele opera todas as usinas do Brasil de forma integrada. Então a gente não decide, ah, eu vou produzir 100 megawatts ou 1.000 megawatts ou não vou produzir nada. Quem decide é o operador. Ah, mas e como é que você faz se você assinou um contrato e ele não te deixou produzir? Isso tudo é a gestão que a gente tem que fazer. Então tem que ter toda uma inteligência por trás do negócio para você poder honrar seus contratos. E, de novo, né, gráficos mostram como que a gente faz isso, né? Então, o do lado esquerdo, a gente tem uma foto do que a gente tinha de contratos ao final do primeiro trimestre deste ano, e aqui mais abaixo, do lado direito, meu lado direito, né, olhando para o gráfico, como que a gente estava ao final de cada ano. Então, se você olhar, nós enxergamos no final do ano passado, já no, na verdade, já no terceiro tri do ano passado, que havia uma possibilidade de uma frustração da hidrologia para o regime chuvoso, né, que no Brasil normalmente começa ali em outubro e intensifica em novembro, e daí é bem forte em dezembro, janeiro, fevereiro, vai até abril. Com as nossas projeções, começou a haver uma frustração da hidrologia, e que potencialmente poderia impactar no preço da energia. E isso aconteceu, né? A gente está vendo se configurar o pior regime hidrológico da história no Brasil em 2024. Apesar de, né, a gente estar enxergando aqui no sul, né, Rio Grande do Sul, com esse absurdo de chuva, no sudeste está chovendo muito pouco. A ENA, né, energia natural afluente, mais baixa até do que 2021, que a gente tinha tido o pior ano da série histórica. 2024 está sendo o pior ano. Mas e por que que a gente não está, né, tá todo mundo desesperado, né? Por quê? Porque em 22 e 23 choveu muito bem, né? No período chuvoso de 21 para 22 e de 22 para 23, as chuvas foram muito abundantes e choveram nos lugares certos, ou seja, os reservatórios estão muito cheios. Então a gente tem uma poupança de água nos reservatórios que, apesar da hidrologia muito ruim agora em 24, vão nos propiciar chegar ao final do período seco que a gente está entrando agora em maio. Chegar no próximo período chuvoso que se inicia lá em outubro. Então, não temos problema com racionamento de energia para esse ano, graças a essa reserva que foi feita. Mas isso naturalmente gera um impacto no preço. O preço de energia de médio e longo prazo, que estava muito baixo, porque justamente por isso, né, tinha muita água no reservatório, então, em tese, o preço ficaria baixo. O preço começou a ter uma volatilidade. Muitos agentes aí do mercado que estavam, que a gente chama, né, posição short, o cara está vendido, o cara está vendendo o contrato e ele não tem lastro de energia, ele vende mais do que ele tem. Começaram a ficar com aversão a risco. Não, peraí, o preço começou a subir, eu tenho que fechar essa posição, senão eu posso ter um prejuízo. Então, isso tudo fez com que o preço de energia no quarto trimestre do ano passado e no primeiro trimestre desse ano tivesse volatilidade e proporcionasse aí oportunidades de a gente vender energia para os anos de 26, 27, 28, né? Com uma maior intensidade. Então vamos pegar aqui, por exemplo, né, um exemplo muito bom aqui é o ano de 2027. Se a gente pegar o gráfico do lado direito, 2027, a gente vê que a primeira barra azul mais escura, que tem o um número de 53%, significa o quê? Que ao final de 2020, 31/12 de 2020, nós tínhamos 53% de energia descontratada para ser entregue em 2027. Passado um ano, a barra azul mais clara, de 44%, significa o quê? Que durante o ano de 21, ou seja, de 31/12 de 2020 a 31/12 de 2021, essa disponibilidade de energia não contratada caiu de 53 para 44, aí caiu de 44 para 35 até do final de 2022 e de 35 para 25 até o final de 2023. Aí, se a gente fizer a combinação desse gráfico com o gráfico do lado esquerdo, a gente vê que o número para 2027 caiu de, em apenas um trimestre, caiu de 25% para 20%. Então, normalmente que a gente vendia 10% por ano, a gente só num trimestre já vendeu 5%. E se você olhar no balanço de energia, nesse mesmo gráfico que a gente divulgou em 30 de setembro do ano passado, vê essa evolução, né? Você vê que a gente fez uma aceleração dessa venda no quarto tri do ano passado e no primeiro tri desse ano, quando a gente viu melhores preços. Então, essa é a beleza dessa estratégia de comercialização. A gente consegue esperar os melhores, poder esperar os melhores momentos para vender energia. Então, não é obrigado a liquidar energia no mercado de curto prazo, que, por exemplo, os 2 últimos anos tem estado no piso, apenas 60, agora está R$ 61 por megawatt-hora. Enquanto que o preço no longo prazo chegou a bater R$ 190. Então, a gente pôde vender energia por 3 vezes o preço do curto prazo. né, ao poder ter essa posição mais confortável de contratação. E isso gera muito valor, né? Com isso, a gente tem contrato, a gente tem receita garantida, com um preço mais justo, né? Afinal de contas, o preço da energia é que vai viabilizar a implantação de projetos. Se o preço está muito baixo, o projeto vai dar prejuízo. Então, isso tudo tem que conversar. Né? Então, existe uma inteligência de mercado, uma expertise, né, que foi desenvolvida durante esses 25 anos que a gente está no Brasil e que acaba gerando valor para o nosso portfólio. Falei bastante aqui, né, mas esse é um gráfico que merece uma atenção especial. Fica
Não, com
muito
certeza.
preocupado, né?
Obrigado pela aula.
Não, vamos lá. Vamos avançando.
Acho que você já falou tudo aqui. Você quer falar mais alguma
É, eu
coisa?
falei aqui, acho que o principal aqui é mostrar que a gente está indo para o Mercado Livre, está tendo uma, né, o pessoal que está acompanhando a empresa e o setor elétrico vê que está tendo uma migração, né, dos consumidores no, na, que estão na distribuidora, eles vindo para o Mercado Livre. Então, veja só, de um ano aí, a gente aumentou o número de consumidores em 47%, então a gente efetivamente está trabalhando nisso para capturar essa migração, clientes que não podiam comprar energia nossa e agora podem. Então, isso é também um investimento de longo prazo, né? Que vai ter
Break-even está
reflexo no
onde
futuro.
hoje?
Em termos do quê? De
De
preço,
megawatts,
de.
o mínimo de megawatts que a
Agora
plataforma.
é mais a questão é onde que você está ligado. Se está ligado na alta tensão, você já tem direito a comprar no Mercado Livre. E nós, consumidores residenciais, a gente está na baixa tensão. Pode haver a liberalização total do mercado, é esperado. No mundo inteiro, hoje em dia, é assim, né? Então a gente está caminhando, mas ainda precisa mexer na
Alta
regulamentação para
tensão,
ter
assim, para o
mecanismo.
leigo, o que seria? Seria uma padaria? Você torna uma padaria, alguma coisa assim?
Perfeito, uma padaria, um shoppingzinho, um conjunto de unidades consumidoras. Então, uma empresa que tem quatro, cinco fabricazinhas, quatro, cinco pontos de consumo, ele pode somar e daí ele pode comprar. Hoje em dia, a fatura mínima, média, que a gente vê no mercado, que pode migrar, é em torno de 7 a 8 mil reais por mês. Então, e reduziu muito, né? Então, a penetração está aumentando. A gente está falando de um número de até 100 mil, mais de 100 mil consumidores que vão poder migrar.
É, não é o case de vocês, mas vamos aproveitar que você é o nosso professor aqui do setor. É, na distribuidora, isso aqui vai funcionar que a distribuidora vai virar uma transmissora praticamente, passando a receitar por FII?
Então, na verdade, esse que é o negócio dela, né? O distribuidor, já o nome mesmo diz, da onde que tem que vir a receita dela.
É. Mas não é
Do
assim que é.
serviço, do serviço de distribuir a energia. Ela não vende a energia, ela repassa, né? Tanto é que ela tem esse repasse. Toda a energia, ela tem o custo de compra da energia, ela repassa a energia, esse custo para o consumidor. Ela não, o negócio dela não é ter lucro em cima da venda da energia, o negócio dela é ter lucro, remunerar o seu investimento no serviço de distribuição. Esse é o negócio verdadeiro da distribuidora, né?
Ela vai se
E
aproximando mais do que ela no
de
que.
serviço, né? Mas existe um grande problema dessa migração, né? Porque a distribuidora, ela fez investimentos no passado, considerando uma base de consumidores X, que tá saindo da sua base. Então, isso é algo também que precisa ser pensado, porque se eu sair e não estou mais pagando isso daqui, isso significa que a tarifa média de quem ficou nesse pool vai aumentar. Então, é aquilo que a gente defende muito, né? Apesar da gente ter geração renovável e ter projetos com subsídio, é que o subsídio, inclusive para migração e essa questão toda, né, de quem vai arcar com os custos, seja resolvido, porque senão vai ficar insustentável a posição do distribuidor. E as distribuidoras são muito importantes. É elas que centralizam o caixa do setor elétrico, né, todo o consumo, né, do ambiente regulado. Então é muito importante a gente ter essas questões no ambiente regulatório resolvidas e tratadas, né?
Vou fazer uma pergunta para você. Eu não sei se você pode responder ou não. Se você não puder responder, você fala que você não pode e a gente
Vamos lá.
passa adiante. É, pelo que eu estou vendo, assim, vocês comentando, o presidente da Engie comentando, por aí vocês estão achando que o Estado está muito fazendo algumas interferências, principalmente em subsídios, que não faz sentido, né? Então, para vocês, menos Estado é melhor? E quais que são, nesse sentido, o que vocês acham que o Estado pode fazer assim na conversação? Eles estão indo para esse lado de menos Estado, ou eles ainda estão buscando interferir no negócio da elétrica, principalmente através de subsídios que não tem muito sentido?
É, melhor, uma pergunta é muito boa, mas é bem controversa, né? Complicado de responder.
É, por isso que eu
E
falei,
aí,
você pode responder. Se eu pudesse, eu respondo.
e aí, é, mas aí até não é uma questão de Estado. O que que a gente tem que entender? Existe uma agência reguladora do setor elétrico, que é a ANEEL. Tem a Anatel no setor de telecomunicações. E o que a gente tem visto é que o Congresso tem interferido no papel da agência. O Congresso tem regulado por meio de aprovando leis e regras, e nem sempre de uma maneira técnica, porque o agente regulador, a ANEEL, a Anatel e as demais agências reguladoras, elas têm um corpo técnico especializado com propriedade para propor propostas de modernização para o setor. E no Congresso, o que que a gente tem visto? Que não necessariamente os interesses são pró-mercado, pensando no consumidor. Existem lobbies lá que acabam fazendo com que uma regulação passe sem uma fundamentação técnica. Então, eu vou me limitar a responder isso. E, claro, nós somos uma empresa privada, um player global. A gente entende que, e com interesse, né, no melhor para o setor elétrico, nosso interesse é que, quanto mais para o mercado for, a gente entende que é mais eficiente, é mais barata a energia para o consumidor final, né? E que subsídio, alguém sempre está pagando a conta. Subsídio não sai do nada. Se não é um outro consumidor, é o tesouro, ou seja, é o contribuinte que paga quando o governo dá um subsídio. Então, o subsídio ele é importante em determinados momentos. Por exemplo, para fomentar uma tecnologia que não se viabiliza, até que ela se viabilize, é importante ter o subsídio. Mas não é mais o caso das renováveis. As renováveis já são, especialmente eólica, é uma fonte que é a mais competitiva já faz quase 10 anos. Por que você subsidia a fonte que é mais competitiva? A detrimento de um consumidor pequeno que não consegue migrar para o mercado livre. Não faz mais sentido. E é por isso que a gente fala que no Brasil a gente tem uma energia barata, mas uma fatura de energia muito cara. Os encargos, que é onde o subsídio cai, estão acabando sendo maiores do que o custo da energia. E daí eu paro por aí, tá, Mili? Vou deixar com vocês.
Ah, ótimo.
Para fazerem as conexões, tá?
Não, aqui a gente não tem lado político, nada disso, é só questão mesmo
Não, entendo.
financeira, né? Quais os impactos dessas políticas? E quando eu falo governo, eu não falo governo federal, nada disso, eu falo
Sim,
todo o
o
sistema, né?
todo, né?
Isso todo. Que não tem a parte política aqui. Então, vou lá na parte de
Expansão.
implantação que vocês estão fazendo, mas eu quero fazer um paralelo aqui. Certo? A
Certo.
Indy, ela é muito prejudicada porque ela tem a despesa na frente e a receita atrás, né? Então vamos fazer um paralelo aqui. Então, assim, ó, esse projeto aqui ele já está gerando, certo? A despesa é essa, já está gerando 70%, 80%, até para a gente poder ajustar ali, para a gente fazer a conta do poder de lucro da empresa. Por exemplo, esse daqui já está praticamente implantado, mas o próximo vai ser 6 bilhões. Quanto desses 6 bilhões já está pesando no balanço, né? Sem a receita, né? Só para o investidor, porque às vezes ele pega e fala assim: ah, a Engie não sai do lugar. Não é que a Engie não sai do lugar muitas vezes no lucro, porque ela está tendo um resultado financeiro muito adverso, porque ela tem a despesa, mas não tem a receita.
Perfeito.
Tem
Não, é
essa
isso mesmo.
realidade, né?
Muito, muito bom, bom assunto. É importante realmente deixar claro
Vamos
isso, né?
deixar bem claro isso daí para o investidor,
E
porque.
isso não acontece só conosco, né,
Não,
Mili?
sim, a gente ajusta todas as
Empresas
empresas.
empresas de capital intensivo, né? Ou seja,
Eu estou toda
setor
empresa.
elétrico, né? Rodovias também, né? Então você vai construir uma casa, mas você mora de aluguel, por exemplo. Você vai botar todo o teu dinheiro durante um ano e meio para construir aquela casa e você está tendo a despesa do aluguel, né? É um paralelo assim, né?
Isso, eu costumo dar um exemplo. O banco vai lá, pega o dinheiro emprestado, outro dia ele empresta. Então já está receita. Vocês têm
Isso.
o prazo de implementação, então tem que ser ajustado isso aí.
É, perfeito. E às vezes, dependendo do projeto, por exemplo, um projeto eólico, você coloca em pé em 18, 24 meses. Então, vai ficar 2 anos colocando dinheiro ou tendo que buscar dívida no mercado até que esse projeto, né, essa usina, ela comece a gerar energia, o contrato começa, o dinheiro do contrato começa a entrar no nosso. E Santo Agostinho é um bom exemplo, né? Então, se veja,
Isso.
investimento de 2,3 bi lá em base 2020, isso aí deve ter superado 2 bilhões e meio. Que a gente está colocou em adiantado nesse projeto, ou capital próprio, capital terceiro, e a receita começou a entrar o ano passado, e agora que a gente tem todas as os cataventos, né, os aerogeradores operando, agora que toda a receita desse ativo está começando a entrar no nosso caixa. Então existe um delay nisso, né? Mas a ideia é que, é claro, a gente faz uma projeção do NPV do projeto, né, do resultado do projeto. Então, esse é um projeto que a gente vai operar por 20 anos, e a ideia é que todo o caixa que ele gere nesses 20 anos, trazendo a valor presente, o resultado seja positivo. Né? Nós somos, e, né, Mili, é muito importante a gente falar isso, e muito importante em quem vai comprar ações da Engie, tenha a noção disso, que nós somos um investidor de longo prazo. E que a pessoa tenha esse mesmo perfil, né? Eu não, a, não estamos claro, existe preocupação com curto prazo, mas o nosso foco não é trazer retorno em 1, 2 anos com investimento. Nosso foco é investir, colocar a usina em pé, operar por 20 anos esse ativo de uma maneira eficiente, com disponibilidade, a usina está rodando com uma manutenção com custo eficiente, né? E que traga esse retorno em toda a vida útil do projeto. E é isso, né? E é com isso que a gente consegue gerar, né, por exemplo, uma empresa que tem um ROIC acima da média de mercado, com essa visão de longo prazo.
Ótimo. Então, aqui o Santo Agostinho, praticamente,
Gerando essa, né, um projeto que
todo o valor
está
já está.
totalmente contratado, né? Aí o próximo, que é Serra da Suruá, é um projeto que a gente já está investindo há 2 anos, né? Já
Aqui
iniciou a
são 6
plantação.
bilhões, certo?
6 bilhões, aí,
seis
nisso que
bilhões,
dividiu.
mas não tem nada de receita. Esses 6 bilhões, quanto já pesa no balanço? Quanto vocês já pegaram emprestado?
Não tenho de cabeça aqui, Emílio,
Mais ou menos,
precisaria
assim,
ver, mas é com certeza mais de 1,5 bilhão, em torno de 2 bilhões, né? E o investimento maior aqui em Serra de Assuruá vai ser esse ano. Então, por isso que a gente tem 9,5 bi. O maior investimento mais pesado agora, você pode ver que os aerogeradores já estão em construção, então a Vestas, quem fornece esse equipamento, está entregando agora. Então agora nós estamos pagando o fornecedor desse equipamento. Então agora é o maior desembolso quando eles estão entregando, né? Então, mas essa usina começa a operação agora no terceiro tri agora no setembro. Não, isso é antes. Isso daí deve começar a operação entre agosto e setembro. Então já vai começar a gerar caixa, né?
tem algumas sinergias entre outros projetos da Engie, linha de transmissão
Sim,
perto, tá tudo, né?
Serra da Suruá está na Bahia, onde a gente tem a maior parcela de capacidade eólica instalada. Temos outras usinas. Não é perto, né, Mili? Porque Brasil é um país continental, Bahia é um estado grande, né? Então a gente está falando em 200 quilômetros de distância, mas existe uma sinergia com as outras usinas da região. Por exemplo, o gerente, né? A gente tem gerentes regionais, é o mesmo, ele que vai olhar a usina. Então existem sinergias, né? Equipe de manutenção, troca, às vezes tem algum problema numa, se consegue trocar equipes. Existe sinergia, sim.
Projeto também é o maior projeto do Brasil, é esse? Esse daqui, é isso?
Nosso é Serra da Suruá, que é o slide anterior, é a maior usina eólica do grupo Engie no mundo. Então são projetos muito grandes, né? A gente está falando aqui, ó, 900 megawatt pico de instalado. Olha a quantidade de painéis está ali, ó, a gente está colocando do lado direito, porque é impressionante, né? 1,5 milhão de painéis solares. É um mar de painel solar. Então, essa usina também, investimento de 3,3 bi, que vai começar a entrar em geração ainda esse ano também. Então, a coisa começa a ganhar tração, né? A gente adiantou esse caixa e a gente vai começar a ver a receita entrar a partir desse ano nesses dois projetos. E esses dois projetos vão estar concluídos até o final do ano que vem.
Esse 3 bilhões, quanto já foi pego já em dinheiro já?
Esses
Mais ou menos.
3 milhões aqui é um valor menor, se eu soltar um trimestre atrás em termos de entrada em operação do que a Suruá, ele deve estar em torno de 800 milhões de reais que já foi adiantado, mesmo com esse.
Só para ver, só para o
É
investidor.
mais de 20%, 25% de CAPEX que já foi injetado, né?
Só para ver como pesa no balanço. É 1 bilhão aqui, vamos supor, 2 aqui.
Já são
Certo?
três.
São 3. Com mais 2 aqui, são 5, né? Porque isso aqui vai começar a gerar o potencial agora, né? Então, são 5 bilhões que pesa o resultado financeiro que não tem a receita correspondente, né? E esse 2 aqui vai começar a gerar, mas aqui vai subir para 6, possivelmente, né? Então, eu chamo de dor de crescimento. Vocês sempre têm essa dor de crescimento
Sim.
e o resultado fica para trás, né? Isso é bom para o investidor a longo prazo, que o
É,
mercado
ó, eu estou olhando
às vezes
alguns
se
números
enxerga.
aqui para não falar mentira, ó. Você veja, cerca de 80% dos 6 bilhões de Assuruá vão ser injetados agora em 2024. Então, 80% de 6 bilhões, a gente está falando aí de quase 5 bi. 4,5 bi aí que a gente vai injetar em Serra do Suruá nesse ano. A Sussol, quase 80 também esse ano. É, daqueles 9,5 é uma grande parte, tá?
O Avião Real aqui é um projeto que é complementar ao novo estado, né? Mas é muito pequeno
É bem
a
pequeno,
relação.
é. Esse já está entrando em operação também. É, e nós temos finalizando aqui Asa Branca, que daí é um projeto bem maior, que aí são 1.000 quilômetros de linhas, né, em que o CAPEX mais forte aí começa esse ano, mas o CAPEX mais forte é no ano que vem, em 2025.
Nessa parte
A gente tem mais de 3 bi ano que vem, a maior parte é para esse projeto aí que é 2,7, né?
de transmissão, vocês participaram aí do leilão. Vocês foram para o Viva Voz, acho que um ou dois lotes, né? Vocês acabaram não conseguindo nada. Mas
Isso.
a pergunta é a seguinte: a gente está vendo que vai ter várias linhas de transmissão aí nos próximos anos, vencendo o contrato, né? Eu não vou falar o nome das empresas aqui, mas tem várias aí. Vocês acham que essas renovações vocês também vão ter interesse em olhar?
Tudo depende do retorno, tudo depende de quanto lucros pode gerar, né, Mili? A gente olha tudo, a gente tem uma equipe
E o
bem.
mercado ainda está bem desafiador, ainda está bem
Sim, muita competição,
predatório?
né? Especialmente nos leilões novos, né? Linhas novas, né? Mas é como se disse, a gente participou no leilão de março, a gente foi bem competitivo. Vocês lembrarem aqui, olhar nosso perfil de participação, antes a gente bidava um, dois lotes. Já faz dois, três leilões que a gente está participando em todos os lotes. Então, a gente passou um tempo montando uma equipe com mais capacidade de analisar mais a fundo um número maior de lotes, porque é importante você analisar vários lotes. Não quer dizer que você quer ganhar todos, né? Não necessariamente. Mas se você analisa um lote e perde aquele lote, você não tem mais chance alguma naquele leilão. Então você tem que avaliar praticamente todos, né? Claro, um ou outro você exclui. Não, isso aqui não faz nenhum sentido para o nosso portfólio, por questão de sinergia, mas a gente procura avaliar o maior número possível de lotes e competir, e daí bidar para ganhar, e daí atingir aquele valor que o meu, né, que o nosso controlador autorizou de investimento, para bidar e para conseguir trazer isso para dentro do portfólio. Então a gente aumentou a nossa expertise, aumentou a capacidade de analisar novos lotes, de entender melhor os números, ou seja, de dar um bid, né, de aceitar uma receita menor a cada bid, né, de maneira consciente. Não, não, esse ainda faz sentido para mim, mas a gente tem a nossa disciplina financeira. E chega um momento, eu falei, não, eu não entendo como é que meu concorrente vai conseguir o retorno. Nesse bid que ele deu, eu não vou conseguir o retorno mínimo que a gente exige. É para o negócio, para o nosso acionista, né? Então, beleza, tudo bem. É frustrante, mas bola para frente. Vamos analisar os próximos lotes, os próximos leilões e, de alguma maneira ou outra, a gente vai conseguir ampliar a nossa pegada aí no setor de transmissão.
Geral aqui, quando sair, a gente fala.
É, não tem nenhuma novidade,
É,
não.
não tem nada. Não, aqui a
Aqui
gente já
a gente
passou
deu.
esses projetos em desenvolvimento aqui, é aquela questão que tem.
Eu pedi. A gente fez uma mudança nesse slide justamente para tentar esclarecer, porque as pessoas às vezes faziam uma confusão. O que que está em construção e o que que está em desenvolvimento. Achava que estava tudo em construção, não é, né? O do lado esquerdo aqui é o que está efetivamente, tem a gente na obra lá. E do lado direito é o pessoal que eu falo aqui, é o pessoal que desenvolve projetos, engenheiros que estão negociando uma licença, estão negociando com o fornecedor, estão entendendo qual que é a capacidade do parque, qual que é a melhor máquina, né? Ah, se é Siemens Gamesa, se é Vestas, qual que é o melhor aerogerador, estão negociando qual que é a melhor placa solar, entendeu? E daí pessoal de licenciamento ambiental, estão desenvolvendo projetos. E por que que é importante ter esses projetos? Porque hoje o preço da energia está baixo, mas amanhã depois o preço da energia pode voltar e eu posso até vender toda a energia da nossa capacidade e não poder ter proveito aí desse aumento de preço. Então, você ter projetos já em estágio avançado de desenvolvimento permite com que a gente implante rapidamente esses projetos e consiga aumentar a nossa capacidade capturando crescimento, tá?
Sim, a grosso modo é assim, vocês ficam em stand-by, quando a TIR ficar positiva, vocês mandam bala.
Perfeito, isso aí. Trocado em miúdos.
Aqui a pergunta, né, o ROI caiu um pouquinho, quais são os motivos e como que vamos fazer para dar uma levantada nisso daí?
Se a gente olhar, o que está acontecendo é que a gente, em termos de ROIC do primeiro tri do ano passado para o primeiro tri desse ano, a gente aumentou justamente o capital investido e EBITDA não aumentou, porque não entrou a capacidade, então é natural ele cair. Aí quando o EBITDA dessas usinas entrarem, né, e o capital vai, daí investido vai cair, aí o ROIC volta a subir.
Então é a dor de crescimento.
É a dor do crescimento, exato. A gente está chegando num momento de transição, né, Mili? Em que todo, é justamente a dor do crescimento, todo o CAPEX, o custo financeiro, né, o funding, e a receita ainda não está entrando, né? Então, a receita não está sendo gerada, né?
Participações aqui não precisa, a gente já passou, EBITDA a gente já passou, que caiu por causa do Pampa Sul e a TAG, lucro
Isso.
líquido a gente já falou também. Você queria falar um pouquinho do endividamento?
É importante, né? O pessoal tem um pouco medo, tem medo de endividamento, é claro, tem que tomar cuidado com endividamento, mas eu sempre repito, né? Nem todo endividamento é ruim, tem endividamento saudável, que é esse endividamento que vai gerar novos negócios, né? Já gerar crescimento, vai gerar aumento de capacidade instalada, oportunidade de vender energia, que é o nosso caso. A gente está aumentando a alavancagem da empresa para novos negócios. Então saiu ali de final do ano passado 2,1 para 2,3 agora e deve aumentar até o final do ano, porque a gente vai ter que contratar dívida para fazer frente a todo esse investimento aí. Mas sempre dentro, né, de uma maneira muito conservadora, né, procurando emitir dívida com custo equilibrado. Já que a gente tem vantagem competitiva, a gente é AAA, como eu falei no início da apresentação, tem um balanço robusto, né, para fazer frente aos compromissos. Próximo slide, né, a gente mostra aí que a gente tem uma amortização, né, tem uma amortização faseada, essa dívida ela não vence tudo no curto prazo, né, a gente tem um prazo médio de dívida de 7,5 anos, né, então é tudo bastante gerenciável.
A gente sempre tem que olhar assim a composição da dívida, né, em relação ao patrimônio da empresa, né? Então, a dor de crescimento, mesmo se vocês aumentarem ou ficarem no mesmo patamar da dívida, ela vai ficando menor, porque ela representa menos em relação
Sim,
à EBITDA da empresa, né? Então,
isso.
fica bem claro que nesse ano aqui, 2024, a dor de crescimento tende até a aumentar, porque vai sair o Santo Agostinho, mas vai entrar esses 9 bilhões aqui. Mas depois, fica bem claro, assim quiser, cada vez vai representar menos para a empresa, vai
Acaba
pesar
diluindo, né?
menos para a empresa, né?
Você vai desalavancando, né? Porque eu tenho esses 9 bi e meio esse ano, Mas essas usinas estão começando a gerar caixa, né, EBITDA, né? E o ano que vem o CAPEX cai muito, né, de 9,5 para 3,3.
Então,
E
justamente, então você
aí
desalavanca, não nominalmente até, mas na relação.
na relação, exato, vou estar gerando muito mais caixa o ano que vem do que eu vou gerar, né? Vou gerar mais caixa o ano que vem do que eu vou gerar esse ano, naturalmente, porque eu vou ter mais capacidade, mais contrato, mais energia para vender.
Isso vai de encontro ao que você falou, você explicou lá no começo, que a visão no longo prazo ele vai gerar um valor para o acionista que muitas vezes no curto prazo o acionista não vai enxergar, né? Porque vocês estão olhando assim. Na desalavancagem e na geração futura que os projetos vão dar, mesmo que no curto prazo pese um pouco no balanço de vocês.
Perfeito, é isso mesmo.
É isso?
É isso, já pode fazer a apresentação no meu lugar, menino.
Imagina. Política de dividendos, só colocando uma questão, né? Se vocês se interessam em fazer recompras ou não, se vocês discutem isso ou não, sempre um assunto que o pessoal aqui da Baster. Sempre se interessa em saber.
A questão da recompra, a gente tem uma filosofia que é a seguinte, né? A gente entende que gera mais valor no negócio, no setor elétrico, fazendo o que a gente sabe fazer bem, do que uma eventual recompra. Eu acho que assim, a gente não tem destino pro caixa da empresa, a gente prefere pagar dividendo. E aí o acionista que decide o que vai fazer com esse dinheiro que a gente está retornando para ele.
Beleza. E os dividendos?
E os dividendos aqui, naturalmente, a gente está, vocês acabaram de ver, a gente está num ciclo crescimento muito saudável e não tem segredo, não tem mágica, né, gente? Conseguiu crescer bastante nos últimos anos, mas realavancando a empresa. A gente tinha um nível de alavancagem em 2016 que foi absurdamente baixo, 0,2, duas vezes. E a gente conseguiu crescer pagando 100% de dividendos, porque a gente realavancou. Então a gente emitiu dívida, tirou de 0,2, está indo para 2,3, foi para 2,3 agora, deve subir 3,3 alguma coisa para o final desse ano, ano que vem. Mas agora a capacidade de distribuir 100% de dividendos já não é mais tão alta. Mesmo assim, a gente distribui mais da metade do nosso lucro. 55% é o piso e a gente deve praticar até que a gente ultrapasse esse momento de CAPEX elevado, aqueles ativos comecem a gerar caixa, então a gente vai ter a habilidade de voltar a pagar mais dividendo aí daqui a algum tempinho.
Tem uma pergunta óbvia aqui que eu vou fazer para você, mas você não precisa responder se não puder. Ou se você não souber também, às vezes vocês não discutiram isso ainda. Esse 55% vai ser, também vai entrar o on-off aí com a TAG ou não? Esse ano aqui.
Não, isso aí já está decidido, não faz sentido, não faria sentido para a gente. Por que que foi o racional, né, da venda da TAG? Foi justamente levantar a caixa para fazer frente a esses 9,5 bi. Então, não faz sentido aí eu pegar e dividir, distribuir esse resultado da venda da TAG em dividendos. Aí eu vou ter que ir para o mercado para pegar dívida. Então, não
Com
faz sentido.
certeza, eu
Isso
concordo
só vai
100%.
ser. Isso vai ser ajustado, né? Já foi ajustado, né? No próprio lucro, você pode ver que a gente está ajustando e não está considerando, não deve considerar isso para distribuição de dividendos.
Não, eu concordo, só porque o investidor vai ficar com
Para
essa dúvida.
esclarecer, né, para o pessoal. Não, a gente tem recebido bastante essa pergunta aqui e a gente tenta mostrar, ó, não faz sentido. Então, daí eu preferiria ficar com a TAG. E aí eu faço investimento e fico com aquela parcela da TAG todo trimestre, todo mesinho, ela gera um valor, gera um caixa aqui para nós, um EBITDA para nós. Mas não, a gente precisava monetizar, tinha muito valor represado lá, monetizar e precisava do caixa para o investimento.
Acabei não perguntando, porque eu esqueci. Foi bom você tocar nesse assunto. Nesse caixa aqui tá tal tá dinheiro, ainda não tá o dinheiro da TAG aqui, né?
Tá, já sim.
Já tá,
Entrou
já.
em 10/10 de janeiro, tá dentro do caixa ali. Na verdade,
Então.
ele não tá porque a gente recebeu da TAG em 10 de janeiro. Mas aí a gente pagou aqueles novos ativos solares em março e foi mais ou menos o mesmo valor. Então o dinheiro meio que passou no nosso caixa, entrou em janeiro, ficou 2 meses aplicado. E em março a gente pagou 2,1 bi para Atlas pelos ativos, aqueles 500 e 600 mega de geração solar.
Então, acho que é isso. Se eu não perguntei alguma coisa, fique à vontade para você falar o que você quiser. E se caso eu perguntei, Faça as considerações finais. A gente agradece muito a você, Rafael. Você é uma pessoa muito, não só inteligente, mas você consegue passar de uma maneira muito tranquila para o pequeno acionista, né? Que muitas vezes as empresas não conseguem fazer isso, fica aquele financeiro lá e acaba não ficando claro, e você é muito claro. Então, parabéns pela sua, não só pela inteligência, mas pela sua capacidade de passar todas as informações para os seus
Né,
acionistas.
imagina, fica até me constrange até, mas né, tudo bem, Billy, obrigado, né, acho que isso é resultado da gente estar muito tempo na empresa, né, eu fiz 18 anos de Engie aí nesse mês, e é isso, você vive a empresa, né, a gente está aqui no dia a dia, o que a gente sabe da empresa não foi que a gente leu só o formulário de referência, a gente passou, então fica mais fácil, né, você explicar. Eu acho que a mensagem final é que vou repetir, né? A gente está em um momento, um turning point, né? Um momento de mudança em que a gente está, como você mesmo falou, né? A dor do crescimento, mas está no momento em que a gente vai começar a tirar o benefício do crescimento com geração de caixa desses novos ativos, e que a gente vai continuar a procurar crescendo. A gente entende que agora, esses ativos entrando em operação, tal, enquanto o preço da energia, né, não voltar, o que a gente fala estruturalmente, não subir o preço da energia, que pode acontecer, né, a gente viu bastante volatilidade, eu falei bastante sobre isso, né, nos últimos trimestres, na hidrologia mal, está consumindo aquela reserva reserva de água no reservatório, está começando a reduzir, então, próximo final desse ano, se o próximo período úmido for frustrado, o preço da energia deve, consequentemente, subir. Então, mas enquanto isso não se configure, a gente não deve mais crescer, né, até que isso aconteça em geração de energia, mas tudo bem, a gente pode crescer em transmissão, a gente pode avaliar a compra de novos ativos, como esses de geração solar, que são ativos totalmente contratados, então não tem risco de eu ficar exposto a só conseguir assinar um contrato com preço muito baixo. Então, a gente está sempre procurando uma maneira de crescer, porque a nossa ideia aqui é perpetuar a empresa, né? Pensando no longo prazo. Então, acho que essa é a mensagem final. De novo, agradeço aí o convite. Mili,
Agora que
vai
você
lá, tem mais alguma
falou,
pergunta?
ficou uma pergunta. Como que está a geração de energia, demanda e oferta? Que estava negativa um tempo atrás.
Ainda no caso de a curva oferta-demanda, ainda tem sobreoferta teórica da energia. Tem bastante, porque com o subsídio foi criada uma corrida de empreendedores buscando ter o direito a esse subsídio. Então, foi feita uma instalação absurda de novos projetos e a gente também está vendo o investimento em geração distribuída, né, painéis solares, né, consumindo o crescimento da energia, todo crescimento de consumo está sendo quase que absorvido por essa geração distribuída, então ainda há uma sobreoferta, e esse é um dos motivos que o preço da energia está baixo. Mas, como justamente que o preço está baixo, novos parques a partir de 2026 e 2027, esses não têm previsão de entrada de nova capacidade a partir desse ano. Então, a tendência é que essa sobra de energia ela suma no médio prazo. E daí, se não houver algum revés na hidrologia, aí sim o preço da energia volta estruturalmente. E a gente está de olho nisso no dia a dia.
Então, vamos encerrar, pessoal. Muito obrigado, Rafael. Muito obrigado,
Nada.
Engie. Já fica convidado para o quarto trimestre, uma live semestral que a gente sempre faz com vocês.
Combinado. Estou à disposição aqui, gente. Obrigado. E continuamos por aqui. Precisando de ajuda, é só avisar. Um abraço, Billy.
Deixa eu desligar aqui.
Ok, bom, muito boa.